Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural participou na manhã de hoje de um evento promovido pelo Grupo Santa Terezinha em Maringá, que é o Encontro de Líderes, que marca a abertura da safra de cana-de-açúcar. E nós vamos conversar aqui no CBN Rural com o presidente do Grupo Santa Terezinha, o Paulo Meneghetti, a respeito das perspectivas aí do momento e das perspectivas aí para essa safra. Então, boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Obrigado, é um prazer estar participando com vocês, Letícia e Rogério Reco, e estou à disposição.
Paulo, você comentou na sua palestra no evento de manhã que vai ser uma safra talvez mais desafiadora do que as anteriores. Por quê, Paulo?
Vai ser uma safra desafiadora por questão de mercado. Esse ano de 2026 a gente está convivendo nesses momentos com o preço do açúcar num piso bem inferior do piso de 2025. Então, requer da companhia ações de gestão de custos, principalmente, e de melhoria de eficiência em todas as operações para a gente poder passar o ano com esse nível de preço um pouco inferior.
Fala um pouquinho mais aí, né? O Grupo Santa Terezinha, um grupo açucareiro, fala um pouquinho mais aí desse mercado, o mercado mundial de açúcar. Como é que está se comportando esse mercado atualmente? Você falou de uma queda de preço. Você tem uma ideia de quanto caiu, como é que é?
O mercado internacional de açúcar, o mercado produz e consome próximo de 190 milhões de toneladas por ano. O Brasil, ele produziu ano passado e tem a expectativa de repetir safra desse ano, de 26, no nível de 40 milhões de toneladas. Desses 40 milhões de toneladas que o Brasil produz, ele consome 10 e exporta 30. Então, é o principal ofertador de açúcar nesse mercado internacional. O comércio internacional, quer dizer, os países que não produzem e importam, regula na faixa de entre 70 e 80 milhões de toneladas. Então, o Brasil, como principal ofertador, ele é o que sofre maiores consequências das fofocas de mercado. Super safra de cana no Brasil, super safra na Índia, super safra na Tailândia. Então, essas notícias são fatores que derrubam o mercado, que vai gerar um excedente grande de produção e levou, do final do ano para cá, o preço do açúcar a ter uma quebra aí próximo de 25%, uma queda de preço. Porém, para subir, recuperar preço, precisa de fatos concretos da execução de safra, da real produção da Índia, que termina a safra deles agora em março, da Tailândia também, que termina próximo março. Quer dizer, então, a realização da safra, a evolução da safra brasileira poderá mostrar ao mundo que o Brasil vai ter um mix de produção de açúcar menor nesse ano, como é o caso da Santa Terezinha, que a gente pretende reduzir o nosso mix de açúcar em 15%, que vai representar menos 200 mil toneladas de açúcar que deixará de ser ofertado no mercado.
Quando você fala em redução do mix, você fala em reduzir o açúcar e aumentar um pouco mais o etanol, é isso?
Do total de cana que a gente processa, a gente historicamente produzia 77% da cana em açúcar. Esse ano a gente vai derrubar isso para 62%. Então é uma redução importante para que o etanol tem assim uma atenção maior, porque estaria melhor do que o açúcar hoje em termos de custo de produção.
Essa tendência de redução da Santa Terezinha, que é um dos maiores grupos do Brasil, também está em linha com outros grupos açucareiros?
A gente tem acompanhado os grandes players do Brasil e é unânime que todos os grupos iniciarão a safra produzindo um mix maior de etanol e menos de açúcar. A gente precisa ver se isso realmente ocorrer, a gente pode ter uma mudança de cenário de preços do açúcar. Aí no decorrer do ano, cada grupo tem sua estratégia, mas a estratégia da Santa Terezinha é fazer a safra toda com mix de açúcar a 15% menor.
Quais são então as perspectivas aí para a safra de cana, esse evento que nós estamos acompanhando hoje, é um evento que marca abertura. Quais são as perspectivas aí, os números da safra que está começando?
A safra de 2025, a gente processou 12 milhões de toneladas de cana. A expectativa para a safra desse ano é chegar próximo de 14 milhões, aproximadamente 13 milhões e 800 mil toneladas. Então tem um incremento de produção de cana via conquista de uma produtividade um pouco melhor. A gente teve melhores chuvas de outubro até janeiro, fevereiro um pouco irregular, mas as chuvas que nós tivemos de outubro até janeiro foram bem favoráveis aqui no Paraná. Então os nossos canaviais estavam assim com um nível de qualidade de plantio muito bem feito, o trato cultural da saqueira muito bem feito, esperando que as chuvas fossem irregulares, como ocorreu. Então é por isso que a gente está tendo aí um crescimento na nossa produtividade para esse ano.
O Grupo Santa Terezinha está avançando muito na questão da sustentabilidade, né? É um grupo que a gente sabe tem evoluído muito nos últimos anos na questão tecnológica. Fala um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade, que é uma tendência das grandes empresas.
Sim, a mecanização da colheita trouxe assim, uma redução muito grande de emissões, visto a eliminação total de queima dos canaviais. Toda a cana hoje é colhida mecanicamente, cana integral, cana sem queima, e a gente converte isso em oferta ao solo de uma massa de biomassa, um volume maior de biomassa na cobertura do solo. Além das práticas que nós adotamos de redução de adubação química, NPK, para uso mais intensivo de matéria orgânica no solo, dando uma melhor condição de produção para o ambiente, que é o solo, né? Nós temos 80% do solo que a gente planta cana é arenito, solos pobres. Então, essa mudança com o uso mais intensivo de matéria orgânica é um fator de sustentabilidade muito forte, além do uso de protocolos de bactérias e fungos que devolvem vida para o solo. 50 anos queimando cana tem impacto negativo na vida do solo. Então, a biotecnologia hoje, incorporada pela Santa Terezinha em seus protocolos, está devolvendo a vida do solo, repovoando com as bactérias e fungos nativos da região. E isso tudo, a médio prazo, a gente vai ver uma resposta assim, bem favorável em termos de recuperação da produtividade do solo.
Então, para completar a entrevista, fala um pouquinho sobre os municípios onde o grupo está instalado e o que representa realmente a presença, né, do grupo nesses municípios, nessas regiões aí, e são quantos os colaboradores?
Como eu disse, a maior parte dos nossos canaviais, das nossas unidades, estão na região noroeste do Paraná, que é a região do Arenito Kaiowá, onde as propriedades não têm muitas opções de uso.
É um solo arenoso, né?
É um solo arenoso, então nem todas as culturas se dão bem nesse ambiente. A cana, ao contrário, se comporta muito bem. E nós produzimos aqui no município de Maringá, Paranacite, Terra Rica, Rondon, Cidade Gaúcha, Ivaté, Umuarama, Tapejara e Moreira Salles. Então são 9 plantas instaladas com 7 plantas operando. E a gente espera que até 2027 ou 2028 a gente retorne em operação a unidade de Moreira Salles.
E são quantos colaboradores?
Hoje o nível, estamos próximo de 8 mil. Só não temos 8 mil porque falta mão de obra para completar a necessidade. Então temos trabalhado aí com 7.700, 7.800 colaboradores.
E desse total aí tem muitas mulheres também, né?
Sim, a gente teve um crescimento muito grande da participação de mulheres no quadro de trabalhadores, de colaboradores nossos, não só na indústria, mas em operações agrícolas também, como operadoras de máquinas agrícolas, de colhedoras de cana, caminhões com transporte de cana. Então, cada vez mais a gente está procurando criar oportunidade para que mulheres possam integrar o nosso quadro de colaboradores.
Ok, nós conversamos com o Paulo Meneghetti, que é o presidente do Grupo Santa Terezinha, que está promovendo em Maringá o encontro de líderes, marcando a abertura da safra de cana. Então, Paulo, grato pela participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço a você, Rogério, a Letícia e a todos os ouvintes da CBN.
Uma boa tarde, voltamos com você, Letícia Tristão.